noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será O Brasil era conhecido antes de 1497. Para tanto, nós vamos nos basear na obra do almirante Gago Coutinho, A Descoberta do Brasil, Reflexões Técnicas. Gago Coutinho afirma que o Brasil era conhecido antes de 1497. O fato dos pilotos, tanto Vasco da Gama quanto Álvares Cabral, já terem empreendido em estações opostas do ano as rotas modernas, ou seja, as rotas mais adequadas à travessia do Atlântico Sul, apesar de o vento sueste os poder encostar para a terra a sotavento, esse fato prova que a terra do Brasil já fora conhecida antes de 1497. Porque o complicado traçado das suas rotas pelo quadrante sudoeste do Atlântico não podia ter sido feito ao acaso. Isso é um fato. De forma nenhuma poderia. Em 1500, já não havia dúvida sobre a existência de terra firme ao ocidente, como a continuação daquela que Colombo havia achado em 1498. Tanto ele como Pinzon, em 1500, tinham buscado essas terras firmes, e em rotas bem mais simples que a de Vasco da Gama. O Brasil não foi descoberto em 1500. O Brasil foi descoberto anteriormente. Em 1500 dá-se a tomada política do Brasil por Portugal. Né? Então, fora realizado no quadrante sudoeste do Atlântico uma exploração, uma sequência fatal daquela exploração sem sucesso, de Bartolomeu Dias, que Bartolomeu Dias havia praticado no sueste. Então, o Monte Pascoal, avistado por Cabral, não foi exceção. Ele obedeceu incontestavelmente à norma geral de investigação geográfica, que foi metodicamente iniciada pelo infante Dom Henrique e que levou ao sucesso final dessa empreitada. Dom Henrique já havia, de certo, bem como Bartolomeu Dias, entrevira a possibilidade de ir às terras do Atlântico Ocidental, como de resto, de sul, pelo sul da África, se passar para o Mar da Índia. Né? Se o infante ainda vivesse em 1500, ele não duvidaria de o Brasil ter sido buscado e achado pelos caravelistas portugueses. Apesar da intervenção genial de Dom Henrique nos descobrimentos, essa intervenção nem sempre é lembrada, não é? Porque, de certa forma, Colombo, dentro da historiografia, adquiriu um protagonismo injusto. Ora, entretanto, a arte de navegar em mar alto é portuguesa, não é espanhola. Né? Portanto, forçar simbolicamente e tecnicamente a abertura do mar tenebroso, contornando a África, indo para os oceanos Índico e Pacífico, é um feito da coroa portuguesa, não é um feito da coroa espanhola. Ora, é muito curioso que, a despeito de dados técnicos, né, de navegação, porque as correntes marítimas até hoje não mudaram, né, elas permanecem, as de 1500 são as mesmas de hoje ainda, quer dizer, como é que os navios fazem as rotas? Navio sai do Brasil, como é que ele vai para a Europa? E hoje os navios têm motores. Não é? Quer dizer, existe um adendo tecnológico aqui que a gente tinha naquela época. Portanto, é preciso entender que esse dado técnico das correntes e dos ventos não se altera. E é interessante porque a historiografia nacional continua mantendo uma versão, não é? Que a história portuguesa apresenta outros fatos. O descobrimento das Américas, incluindo o Brasil, tem intrigado historiadores, teoricamente privados de fontes, porquanto, por acaso, por propósito ou fatalidade, toda a documentação náutica desapareceu. Então existe uma entrega a uma fantasia romântica, não é? E, naquele tempo, ao contrário do que se possa pensar, Portugal arquivava os seus dados, anotava tudo. Então, criou-se uma tradição impressa que ainda hoje é aceita por autores que são estranhos à ciência náutica e bastante esquecida. Quando o infante Dom Henrique, talvez sugerido por Dom Pedro, que vivera no Oriente, não é? Pensou no plano da Índia, cujo fim, apoiado por mercadores de Lisboa, era chamar esse comércio para cá, que enriquecia o Mediterrâneo e não só, essa ideia também abrangia a expansão do cristianismo. Né? Então, os descobrimentos não é um mero processo de escambo ou de busca comercial. O comércio, evidentemente, tinha que ser feito para financiar aquilo ali. Mas havia um outro propósito que norteava a coroa portuguesa. A escola de Sagres é uma escola simbólica, né? Fisicamente ela não existiu. Ela era dirigida por um chefe que continha mariantes, continha doutores, continha filósofos, continha teólogos. E dessa escola saem maravilhas imensas, dentre elas a caravela portuguesa, que foi tornada própria para a exploração do mar largo, desde que recorreu ao astrolábio náutico. Então, a passagem portuguesa pelos Açores provou a utilidade dessa caravela. Ela foi testada ali, né? E adquiriu segurança na orientação, regressou-se da costa africana pelo mar de Sargasso, foi-se ao Ocidente, é claro. Depois, um outro infante, depois do rei Dom João II, sucedeu a Dom Henrique, que depois continuou a dirigir metodicamente as navegações com caravelas e nunca com galés. Em 1470, cortou-se o cordão do Equador e pouco depois, Diogo Cão vai atingir o trópico, onde ele vem a falecer. Um outro caravelista muito famoso foi Bartolomeu Dias, que foi continuar a exploração à costa. Regressou a Lisboa também e informou materialmente a Dom João II de que a passagem do Sueste, que ele achara, era impraticável para Naus. Dessa forma, a realização do plano das Índias impunha uma exploração de outra travessia do Atlântico Sul, se ventos e terras ocidentais permitissem. E isso foi realizado ainda em vida, de Dom João II, que conservou em segredo como fez a volta da mina e a viagem de Pero da Covilhã ao mar da Índia em 1487. Nesta norma de Sagres, da conhecida escola de Sagres, né? Não houve acaso. E, ainda com o mesmo propósito, foi explorado e achado a rota do Golfão, ou seja, a passagem de Sudoeste. As palavras, esses verbos, descobrimento e achamento, não são casuais. E quem vai fazer um trabalho muito interessante é o historiador português Jaime Cortesão, onde ele explica a razão do surgimento desses dois verbos que vão nortear a política de marinharia portuguesa. Tá? Então, com esta alavanca na mão, no verão de 1497, Vasco da Gama largou de Lisboa com três naus. Caravelas, hein? Não eram galés. E seguro de montar a perigosa parte mais oriental do Brasil. Ele foi tomar Barlavento a Guiné e montou pelo largo Cabo de São Roque. Cortou o Golfão, dobrou o cabo e foi à Índia. Em 1500, Cabral, com uma frota de 10 naus, no inverno, foi cortar o Equador pelo meridiano das ilhas do Cabo Verde, exatamente como fizera Vasco da Gama, e também dobrou o Cabo de São Roque. Ele levou algumas instruções, hoje conhecidas, que a olhos náuticos revelam o conhecimento de ventos e rotas praticáveis pelo Atlântico Sul. E quando o vento sueste permitiu, ele arribou para l'oeste, em busca de uma guarda preferível a São Brás, a qual ele buscou e achou em uma costa já localizada. Essa volta permitiu-lhe ir montar a costa sul-africana pelo mar largo, como ele passou a fazer. Então, a análise dessas duas rotas de Gama de Cabral esmaga as reflexões literárias, né, com as quais a historiografia panfletária ainda hoje leva a sério a ideia de que Cabral chegou aqui por uma tormenta, porque ele se perdeu, porque foi uma condução providencial, né? Rocha Pita fala essa bobagem, o historiador, né? Isso foi vulgarizado pelo Abade Rainal, quando ele atribuiu o acaso, né, a passagem de Cabral por uma costa que já era conhecida. E na sequência da rota foi inaugurada a carreira da Índia. Então é preciso colocar a propósito que cabe levar em conta que três rotas capitais, portanto as rotas de Colombo, de Gama e de Cabral, todos em barcos com velas quadrangulares. Não existia esse tipo de vela, ela foi criada. Eles denunciam a invenção de tentativas ao acaso. Não é? Então eles desmentem a ideia do acaso. Ora, aquelas rotas só poderiam ter sido feitas se os pilotos tivessem um prévio descobrimento dos ventos que eles iriam encontrar. Então, tinha sido conhecido esses ventos pela exploração do Atlântico Sul, que havia sido ordenada por Dom João II. Colombo conhecera esses ventos durante as viagens em barcos portugueses, na retirada da mina, pelo Mar de Sargasso. Esses ventos do Atlântico Central, que já eram conhecidos desde o tempo do Infante, vão permitir as viagens dos aventureiros portugueses à Terra Nova e ao continente desde 1452, com Teve. Então, seus ventos de leste para a ida e os oestes na volta eram conhecidos dos pilotos portugueses já no tempo do Infante Dom Henrique. Então, é preciso tornar públicas certas verdades náuticas, que são até hoje desprezadas por modernos historiadores, agarrados à explicação do acaso, ou da perda de rumo, ou das calmarias da Guiné. Ora, conhecidos os ventos do Atlântico Central, que facilitavam tantas viagens de regresso da Guiné e da mina, como as outras viagens realizadas, pelo menos desde 1427, por João Vaz Corte Real, a terras ocidentais, como a Terra do Bacalhau, por exemplo, seguiu-se a exploração do Atlântico Sul, o caminho que se cria permitir a realização do velho plano da Índia, concepção dos infantes Dom Pedro e Dom Henrique. Então, Dom Henrique, ao falecer, tendo criado as caravelas portuguesas, deixa no meio, mas o projeto continua. Então, o Equador, quando foi cortado em 1470, continuou a exploração da costa africana. Em 1485, atingido o trópico a seguir, Dom João II manda outro caravelista, que é Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias continua a obra de Diogo Cão. Então, nessa orientação deixada na Angra Pequena, já nos dias, nos 26 graus e meio de latitude, a naveta dos mantimentos, Bartolomeu Dias continuou pelo Natal, a exploração costeira com duas caravelas, que eram os barcos próprios para reconhecimentos. Porém, navegado umas 40 léguas até Angra das Voltas, onde eles bordejaram por 5 dias contra vaga e corrente, sem conseguir ganhar o sul, Bartolomeu Dias, em 1497, em janeiro, decidiu abandonar a costa, indo na volta do mar para sudoeste. O que, que ele buscava? Ele buscava ventos mais próprios para ganhar o sul. Então, esse era o último recurso para tentar tornear a África. Com 300 de légua nessa volta nova, a rumos entre o oeste e o sul, e atingida a latitude de menos de 40 graus, foram descobertos os famosos ventos oestes, que depois foram aproveitados por Cabral, como por todos os veleiros seguintes. Então, rumando contra a nascente, Bartolomeu Dias voltou a buscar a terra africana. Ele navegou umas 100 de léguas para leste e não apareceu nenhuma terra. Portanto, ele foi buscá-la a norte, nos 35 graus de latitude, e entraram numa baía, a qual eles deram o nome de São Brás. A costa corria agora leste-oeste. Eles se abasteceram de água e de uns poucos frescos. Os nativos não eram cordiais. Bartolomeu Dias seguiu a rota para a nascente até que fundiaram na Angra da Roca, onde a costa já cortava para nordeste. Vinha de lá uma forte corrente de água morna, portanto, de região tropical. Eles estavam às portas da Índia. Índias é sempre no plural. Índias é o nome do projeto. Isso inclui as Américas. Com receio de falharem o navio deixado atrás com mantimentos, Bartolomeu Dias teve de arribar para Portugal, ignorando quanto teriam de navegar pela costa para Nordeste, até algum porto em relação com a Índia. Hoje se sabe que eles estiveram só a menos de 300 léguas de Sofala. Mas eles levavam a grande novidade de ter chegado àquele mar que banhava a Índia. No regresso, ainda descobriram a ponta sudoeste africana, que será o futuro Cabo da Boa Esperança, ou apenas a Terra do Cabo, né? E a terra até a Angra das Voltas. Abastecidos e queimada a naveta, eles regressaram a Guiné pelo largo, na região do Geral de Sueste. Em Lisboa, Bartolomeu Dias levou a Dom João II, certamente de forma confidencial, a informação material de que a viagem costeira, reconhecida com caravelas, eram impraticáveis para navios de posse, portanto as naus. Impunha-se, pois, uma análoga exploração com caravelas, em busca do ponto da costa da África, onde fosse praticável lançar volta larga para contornar os ventos, contra os quais Bartolomeu Dias lutara em sua viagem costeira. Nessa volta, os navios iriam aproados a sudoeste, alguma terra que houvesse a poente, aquela que vai ser definida pelo Tratado de 1494. A qual seria preciso reconhecer e localizar, a fim de se poder definir a nova volta em arco a contornar o Golfão para sul do Equador. A carência de informações por documentos e cronistas leva a crer que Dom João II reservou esta viagem de Bartolomeu Dias, como fez a de Pero de Covilhã, que partira secretamente para explorar o mar da Índia, pouco depois de Bartolomeu Dias, e cujas informações parecem só terem chegado a Portugal em 1492. Isso era a política de sigilo, né, de não espalhar aqueles resultados portugueses, que evidentemente poderiam ser rapinados por navegadores estrangeiros. E dessa forma, a alegação de que há uma carência total de tais documentos, isso é completamente despropositado, né? Porque quando ausenta-se um documento, não se tem como construir a história? Ué, se isso fosse verdade, o que seria o papel da arqueologia, não é? Não tem documento. O que que vai fazer? Então, a análise das rotas dos navios é uma delas. Essa ciência da marinharia não pode ter alterado. Então, logo a seguir vem a viagem de Bartolomeu Dias. Se iniciou a exploração com caravelas de uma navegação para o Cabo e o Mar da Índia pelo largo da África. Naturalmente, ter-se-ia começado por alongar para sudoeste as viagens largas de retorno da mina, que já se faziam em parte pelo sul do Equador. Análogas são as viagens de caravelas secretas, de acordo com a tradição, e com aquilo que Colombo ouviu contar em Santiago de Cabo Verde em 1498. E assim se teria descoberto a sudoeste, a parte nordeste do futuro Brasil, a qual, com a Guiné, formava uma espécie de canal, um largo de apenas 450 léguas. É a mais curta distância entre a África e a futura América, o qual, aberto para noroeste, tinha que passar bolinando contra o vento sul e sueste, que domina nessa região. O alargamento da exploração teria revelado, em viagens repetidas e em várias épocas do ano, que a forte corrente para Poente, aproveitada pelos navios que regressavam da mina, até se meterem na volta do Sargaço, que se dividia em dois braços. Um deles continuava para leste, pela costa norte do Brasil, ao passo que o outro ia dobrar uma espécie de esquina, o Cabo de São Roque, onde ia acompanhando a costa para sul. Então, essas dificuldades de travessia sul-atlântica acabaram quando os caravelistas descobriram as mãos pela direita, tendo a ida como na volta, as quais obrigavam a cortar pelo Equador. As quais obrigavam a cortar o Equador, desculpe. Segundo o meridiano, que vai passar pelas ilhas de Cabo Verde. Agora, a 25 graus. O que dava segurança de dobrar aquela esquina pelo largo. O que que acontece? Tinha-se assim descoberto a passagem de sudoeste, análoga à volta do Sargaço, do Atlântico Norte, que foi também uma descoberta portuguesa. E foi tão metodicamente que se preparou, tanto para Gama quanto para Cabral, a abertura do caminho da Índia, que foi depois praticado pelos veleiros, que jamais foram ao acaso. Evidentemente que essa longuíssima preparação, que envolveu a localização da costa nordeste do futuro Brasil, não ficou documentada, como não ficou sobre as rotas de Gama ou de Cabral. Ela vai ser confirmada somente pela análise náutica e por olhos de todos os navegadores do Atlântico Sul. Então, o Gago Coutinho, nessa obra, ele mostra também que alguns autores, leigos das rotas dos veleiros, vão opinar pela ideia, pela teoria falsa do acaso das navegações de Gama e de Cabral. As navegações, tanto de Gama quanto de Cabral, não foram realizadas com frotas de nau. É, pois, interessante perceber que não há como ter feito, como ter chegado em 1500 ao Brasil, não se sabendo para onde se ia. É interessante que, até hoje, esse tipo de teoria espalhafatosa permaneça dentro das escolas. Evidentemente, antes de finalizar, é claro que não existe interesse nenhum em vulgarizar, por parte da coroa portuguesa, não é, esse traçado e essas descobertas. Então, o historiador português Jaime Cortesão também tem na sua obra, lança a hipótese que muitos brasileiros rejeitam, da política de sigilo dos descobrimentos portugueses. Mas rejeita por quê? O que Cortesão quer simplesmente defender é que a coroa portuguesa, ao financiar esses projetos, não desejava compartilhar com ninguém. Eram documentos secretos. É óbvio, até hoje os governos têm documentos secretos que não são compartilhados com o público, né? E que sequer podem vir à baila a existência deles. Então é mais do que óbvio que Portugal tinha certamente uma política de sigilo dos descobrimentos. Ora, então não havia o menor interesse em tornar pública as rotas sul-atlânticas que vão abrir o caminho da Índia. Pelo menos enquanto Portugal não tivesse estabelecido feitorias na costa africana. Um outro ponto a considerar é que convinha deixar aos castelhanos, dentro do seu hemisfério, entretidos com as Antilhas, continuando reservadas as rotas sul-atlânticas reconhecidas pelas caravelas. Assim como teve uma política de sigilo, Dom João II, o infante Dom Henrique, Dom Manuel vai procurar imitar Dom João, mantendo essa política de sigilo sobre as viagens. Né? Tanto é que o cronista mor de Portugal, Rui de Pina, não cita essas viagens. Então, as informações colhidas nas ilhas de Cabo Verde, em 1498, sobre as viagens de que chegou até nós a tradição, as da caravela secreta, né, nada resultara, tem base. Então, foi em resultado de tal critério de segredo que desapareceram as informações oficiais sobre as rotas do Gama e do Cabral, excetuado uma parte das instruções para Cabral, achada no século passado por puro acaso. E existe um outro adendo aqui também, que nós já falamos em outro programa. Cabral tinha dentro da sua frota vários padrões portugueses, não é? Nominou o Monte Pascoal. Isso é um ato oficial de marinharia. E ele não poderia, como comandante da frota, simplesmente fazê-lo. Essa ordem já tinha que estar expressa pelo rei, não é? Em que pese também o fato dele ter chegado, feito um rito de tomada de posse, deixado padrão e seguido caminho. Então, são claras as conclusões que é lícito tirar das viagens de Colombo em 1492 e 1493. Ele não ia seguindo Toscanelli, mas sim a própria coroa portuguesa. Então, somente nos ventos que observara a bordo dos navios portugueses em regresso da mina de São Jorge pelo mar de Sargasso. E foi a partir dessa informação que partiu das Canárias, levando velas quadrangulares, próprias para ventos favoráveis, em duas das suas caravelas. E ele foi pelo trópico, com ventos de leste, e regressou pelos Açores com o vento de oeste. Veja aqui, novamente, essas coisas atestam. Quanto às viagens dos navegadores portugueses às terras ocidentais, não há razão para crer que durante meio século eles nunca tivessem usado o mesmo alvitre náutico de Colombo. Somente o fato concreto de Dom João II não ter se interessado pelas terras ocidentais, que sabia muito bem que não eram asiáticas, explica o silêncio dos cronistas sobre essas tentativas. E ficou apenas a tradição açoriana sobre a viagem de João Vaz, cerca de 1472, à Terra do Bacalhau. Portanto, às Américas, né? Então, de acordo com o material critério sobre sequestro de documentos, detalhadamente defendidos novamente por Jaime Cortesão, as instruções náuticas que Cabral levou fazem ressaltar a ideia do reconhecimento anterior à viagem de Vasco da Gama, que foi no verão. Porquanto ele não poderia ter inventado a maneira prática de atravessar o quadrante sul-ocidental do Atlântico, o Golfão, onde o vento dominante de sueste acaba com os navios contra a costa a sotavento. Então, tanto Gama quanto Cabral souberam se livrar disso. E isso é preciso registrar. Parece que foi o professor Kimball, advogado da política de segredo, quem primeiro vulgarizou na introdução a versão inglesa do Esmeraldo, a hipótese da exploração da Rota Larga Sul-Atlântica em 1488 e 1497. Porém, é certo que gratuitamente outro professor, Sam Morrison, classifica como fantástico um conhecimento anterior a 1500, tanto das costas da Terra Nova como da do Brasil. Gratuitamente. Um outro ponto que tem que ser considerado é o Tratado de Tordesilhas, a assinatura do tratado. Tordesilhas é assinado em julho de 1494. Pelo qual Castela reconhece a Portugal uma semisfera de influência, cuja raia ocidental cortava o Atlântico, segundo a linha que vai de polo a polo, passando a 370 léguas ao mar de todas as ilhas de Cabo Verde. Hoje, pela longitude de uns 47 graus, oeste, essa linha, cortando o Brasil pelo meridiano, que passa cerca da boca do Amazonas, só reconhecia um terço da atual República Brasileira. Então foi a diplomacia. E aqui entra um outro assunto. Por que que o Brasil era chamado de ilha por Portugal? Não é porque os portugueses não sabiam distinguir uma ilha de um continente, não. Já falamos isso por diversas vezes. A palavra ilha é um termo técnico. Não é? Então, é preciso entender o significado dessa palavra para entender por que que os portugueses chamaram o Brasil de ilha. E por que que a diplomacia, depois, teve que entrar para expandir esse domínio que foi acertado no Tratado de Tordesilhas. Então, a diplomacia, a desistência portuguesa sobre as Filipinas, que ficava dentro do hemisfério de Portugal, foi um fator material que ajudou a completar o Brasil. Então, ao contrário da opinião do professor Morrison, é lícito pensar que, se Dom João II não tivesse conservado em segredo a existência da costa entre São Roque e a África, a sua rival, Isabel de Castela, dificilmente teria concordado em aceitar uma raia passando a mais de 200 léguas a poente das ilhas. Porquanto, ao fato concreto, que é o Tratado de Tordesilhas, existe um outro fato material, que é o início da construção, em 1494, das naus destinadas a Vasco da Gama. Então, esse fato evidencia a possibilidade de se cortar o Golfão com naus entre Santiago e o Cabo. Não é, porém, esta a única indicação reconhecida depois do insucesso de Bartolomeu Dias quanto à passagem de Sudeste. Porcanto, é sabido que Vasco da Gama, em 1497, abastecido na escala Santiago, vai navegar de lá para Sueste até a altura da Serra Leoa, onde ele se meteu no grandíssimo golfão, aproado à costa. Ora, se apenas fosse dessa forma, Gama, na incerteza de a conseguir montar, na sua volta do mar, aproada a sudoeste, ele teria acompanhado Bartolomeu Dias pela mina, né? E desse porto é que mais a Barlavento se teria lançado aquela volta do mar, indo prudentemente mais seguro de montar à costa, a sotavento. O fato de tal volta ter sido iniciada tanto a oeste da mina confirma, material e nauticamente, a sugestão de que o Tratado de Tordesilhas de 1494, com outros fatos concretos, provam a teoria do achamento do Brasil anterior a 1497, se não a 1494. Mas veja, é antes de 1494, porque em 1494 começa a construção das naus que Vasco da Gama vai utilizar. Então, essa conclusão é desprezada por autores como os casualistas Revenstein e Morrison, né? E que explicam a bordada à Serra Leoa. De modo que, à parte esses autores brasileiros e estrangeiros, da invenção, da tese, né, do acaso, da casualidade, do descobrimento, mesmo na ausência de documentos oficiais, né, embora mandar construir nau é também um tipo de documentação, existe uma outra forma de se verificar a descoberta do Brasil antes de 1500, pelo menos o conhecimento, não é? Então, como se vê, o Tratado de Tordesilhas é um outro documento que não pode ter sido objeto, na delineação da divisão, né, do Atlântico, um objeto do acaso. E o próprio Tratado de Tordesilhas apoia fortemente a versão do achamento da costa mais oriental do Brasil, anteriormente a 1500. Então, os autores ingleses, ou franceses, ou alemães, que consideram uma fantasioso ou uma imbecilidade, né, a versão natural de Dom João II, contra esta versão que eles criaram, existem outros tipos de investigação que se pode tecer. Assim, finalizando, foi somente com Vasco da Gama, só pôde ter saído em 1500 e chegado ao Brasil, porque havia um conhecimento prévio dos ventos, das praias, já tinha se desenvolvido um outro modelo de navio para navegar em mar alto, para enfrentar esses ventos e essas correntes. Então é isso que explica a desenvoltura e a rapidez e a precisão né, com que Vasco da Gama foi mandado para a Índia e com que Pedro Álvares Cabral, desculpe, chegou ao Brasil. É certo que, sob a ótica náutica, essa frota não traçou pelo Atlântico Sul uma nova rota, a frota do próprio Gama. Então a gente tem, evidentemente, outros elementos, sobretudo quando vai estudar a marinharia, que nos levam a certamente buscar a visão por outro tipo de documentação. História é documento, é fato. A questão é: qual é o documento que nós vamos aceitar? Não é? Então, não é que não existam documentos. O que existe é uma grandíssima má vontade e, sobretudo, um proposital silenciamento acadêmico das ações que, de fato, nortearam a coroa portuguesa. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e esperamos que essas informações tenham sido úteis. O almirante Gago Coutinho tem obras muito interessantes a respeito disso, vale a pena lê-los. O almirante brasileiro Max Justo Guedes também tem algumas obras que mostram que a descoberta do Brasil não foi por acaso, não é? Então é preciso chamar aqueles indivíduos que lidam com a Marinha para que eles deem os seus depoimentos, né? Nós vamos ficando por aqui e esse é o último programa do nosso ano de 2019 e nós desejamos a todos, portanto, uma boa passagem de ano e até o ano que vem. Um abraço.